Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast, o nosso encontro de conteúdo, informação, transformação e muita inspiração, né? Eu tenho a sorte de ter convidados incríveis comigo sempre aqui e que se dispõem a trazer os seus conteúdos, né? E a gente poder contribuir cada vez mais com ideias transformadoras. Vocês sabem que o nosso podcast, ele tem o oferecimento de Amigo, a internet que gera conexões reais, e On Concept Hair Spa de Sapiranga. E muitos apoiadores, né, que vão fazer parte aqui do nosso podcast. E hoje eu tenho o prazer de trazer para nossa conversa, eu já dei um spoiler no Instagram, uma amiga de muitos anos, mas que a gente ficou muito tempo separado, né? A vida levou cada uma para um lado, né? Éramos adolescentes e hoje estamos aí firmes e fortes, né? Participativas uma da vida da outra e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer ela. E eu tenho o prazer em receber Nadi Esca. Pra mim, a Nadi, né? Que está comigo aí, né, Nadi?
Sim, muito obrigada, né, primeiramente pelo convite. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do teu grupo, né, das Mulheres Reais, porque vem a ser um grupo que realmente, né, nos define. Nos define por estarmos engajadas, por estarmos uma participando da vida da outra. Verdade. E de fato nos apoiando, que é isso que faz toda a diferença e que vem aí crescendo o nosso grupo, né, de uma maneira incrível.
E gente, a Nadi, ela é formada em Direito, ela é sócia proprietária do escritório de advocacia RS Advocacia, e hoje ela vem com um assunto que ele é muito bacana, porque mostra a transformação do universo feminino, né, em suas várias nuances. E a Nadi, ela tem várias colocações que nos põe num contexto não de diminuir ninguém, nem de coisas irreais, né? Somos mulheres reais. Nadi, mas conta pra mim um pouquinho da tua história. Quem é a Nadi, hein? Pro pessoal saber.
Bom, eu sou advogada, então, atuante, né? Sobretudo no direito de família. Eu tenho na minha formação a minha mãe e o meu padrasto, que são os advogados, foram, né? O meu padrasto, infelizmente, nos deixou há 2 anos atrás, mas foram quem nos inspirou, né? Então, na maior parte da minha família, há advogados e estudantes de direito. E a nossa formação vem de casa, né? Aquela história de tu tá falando sobre o direito, tu tá discutindo um caso concreto no almoço, no jantar, no café da manhã, no percurso da escola. E essa é a minha formação. Eu costumo dizer que a minha vocação como advogada, ela surgiu ali nos meus 5, 6 anos, quando eu via, então, né, a minha mãe se arrumando, se organizando para o trabalho, e eu já mantinha o meu escritório de advocacia com o meu próprio fichário dos clientes. Olha. O meu telefone, onde então ali eu fazia os atendimentos, sempre imitando ela, né? Para mim, a inspiração foram de fato os meus pais. E nunca foi assim, eu nunca tive dúvidas do que eu queria fazer, né? Então, aquela história de tu ter uma vida muito assim direcionada pro teu objetivo. E graças a Deus, eu vou fazer 20 anos de advocacia e sou muito feliz, muito realizada, né?
Ô, Nadi, e qual é a área que mais... Porque ali no escritório vocês trabalham com várias áreas, né? Qual é a área assim que te... brilha o olho, aquela área que tu... É.
Eu adoro trabalhar com direito de família, né? É uma área, assim, que demanda muito da tua psicologia, né? De como tu vai acolher aquela pessoa que te procura. Por quê? Porque, na verdade, tu tá trabalhando com dois bens que são muito preciosos, né? Um, a tua família, e o outro, o teu patrimônio. E tu precisa ter, sim, uma forma de acolhimento nesse momento tão difícil, né? Que vem a ser uma situação de divórcio, de dissolução de união estável, uma questão relativa à guarda de um filho, ao pensionamento de um filho, né? Então tu precisa ter sim uma calma, tu precisa ter uma forma de acolher esse cliente que vem te procurar com tantas dúvidas, né? Com tantas questões. Eu, de fato, assim, é a área que eu mais gosto de atuar, não que nós, como um escritório pequeno que somos, né, a gente não deixa de prestar atendimento para as outras áreas, nós temos profissionais que são especialistas nas suas determinadas áreas, mas o direito de família, para mim, é hoje o que mais eu gosto e procuro fazer.
Ô, Nadi, e quando nós estávamos conversando sobre a tua participação no podcast, né, o que eu achei bem bacana é que tu lançou um tema, uhum. né, eu acho que ele é muito relevante, muito atual e muitas vezes, até por tabu, não se fala de muitas coisas. Uhum. Ou então tem aquela questão, pra tu ser alguma coisa, tem que diminuir outra, uhum. né? Como é que funciona Mulheres Alfa?
Muito bem, então como eu havia te proposto esse tema, até porque pra mim hoje é algo que eu me encaixo nessa caracterização. Ela é uma caracterização que veio ali dos Estados Unidos, né? Onde então se define o que significa mulher alfa, né? É aquela que é líder tanto no seu lar quanto no seu trabalho, né? E vem a ser uma mulher, sim, que é bem resolvida com ambos os aspectos da vida, né? Bom, eu tenho ali uma posição de gestora, de diretora, eu tenho pessoas que são da minha equipe, que eu preciso inspirar, que eu preciso engajar naquele propósito que é o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha casa, eu tenho o meu parceiro, eu tenho o meu marido, eu tenho os meus filhos e eu também preciso dar o suporte necessário que uma mãe, que uma esposa precisa dar. Né? E essa é a definição então da mulher alfa, mulher que vem a ser uma mulher que está preparada, né? Por quê? Porque escolheu o que gosta de fazer, porque se prepara todos os dias para aqueles objetivos que tem do dia, porque tem uma rede de apoio, como eu costumo dizer, a nossa, né? Ah, onde tá. Tu pode buscar parcerias para te auxiliar no teu dia a dia. Porque respeita a sua família, sobretudo, né? Uma das características que eu acho que está deixando a desejar é justamente um preparo, assim, de tu resgatar a tua família, né?
É como se tivesse ficado para trás, sem valor.
Exatamente. Né? E é isso que eu gosto de fazer, esse paralelo. A gente vê muito conteúdo e muita informação sobre, quanto mais tu ascende na tua profissão, mais a desejar tu deixa a tua casa, né? Esse deixar a tua casa implica em tu ter problemas no teu casamento, tu ter problemas na educação dos teus filhos, né? Como se fosse algo assim, egoisticamente tu ascende profissionalmente, mas aí a tua casa fica de lado. E o conceito de mulher alfa é justamente o contrário disso.
É a conexão do todo,
é,
né?
É a conexão do todo. E do todo como, Carol? Em primeiro lugar, o que eu gosto sempre de realçar quando eu recebo um cliente, quando eu recebo uma mulher ou quando eu recebo um homem com um problema de família, é onde esse relacionamento se perdeu, né? Aonde foi que vocês deixaram de se olhar com admiração, com carinho, né? Por quê? Porque em algum momento isso aconteceu, né? Então, isso a gente precisa resgatar dentro de um relacionamento. Até parece, assim, que eu advogo contrariamente a mim. O meu propósito de aceitar um caso, de desenvolver um caso. Porque, às vezes, eu penso assim, não é possível reconciliar, né? Veja a história de vocês, busca, né? Muitas vezes, o que ficou para trás, o que daqui a pouco tu pode voltar a admirar essa pessoa, né? A gente sempre pensa assim, poxa, vou ir para um lugar com um monte de gente e vou ver se eu admiro aquela pessoa ali que tá comigo há tantos anos, né? O comportamento, a roupa, como é que tá a forma física. Então, é algo, assim, que a gente tem que procurar trazer e falar sobre isso.
E como é importante essa questão da admiração, né?
Exatamente.
Se a gente for fazer uma reflexão sobre as pessoas que é, de um modo geral, não só de relacionamentos, mas as pessoas que a gente deixou de ter convivência e que eram em algum momento importantes pra gente, foi porque em algum momento deixamos de admirar.
Exatamente isso, Carol. Exatamente isso. E o que, que a gente tem que fazer? Né? Eu, como profissional do direito, claro, cada caso que eu recebo tem uma peculiaridade e eu procuro respeitar a história que está sendo trazida. Né? Mas eu busco, sim, né, uma ideia de reconciliação, uma ideia de tu tratar daquela situação o menos dolorosa possível. Né? Aquela velha história, deixar o orgulho de lado. Sabe, se vocês têm filhos, mais ainda. Por quê? Porque tu te separa muitas vezes do teu parceiro. Tu não tem que te separar do teu filho, né? Uhum. E como isso acontece? E como isso gera dor e sofrimento e vai repercutir na vida dessa criança? Para uma vida inteira, para sempre, tu me entende? Uhum. Então é algo que eu costumo sempre relembrar as pessoas que eu atendo, as pessoas com quem eu me relaciono. Eu tenho, sim, uma ideia sempre de trazer uma conciliação. Por quê? Porque hoje em dia, num processo jurídico, tu vai aguardar aí 6 meses, 7 meses, até 10 meses por uma audiência. Sabe? Isso é muito tempo. E é o dia a dia dos nossos processos. E tu precisa de uma solução, muitas vezes, que atenda ali a tua rotina, né? Por exemplo, as demandas com os filhos. Preciso levar na escola, preciso buscar, preciso pagar, preciso... Então, tudo isso tu precisa lembrar as pessoas. Olha, o judiciário, o juiz é uma pessoa como a gente. Ele não vai resolver a tua vida melhor do que tu.
Sim.
Né? Melhor do que vocês. Então, eu trago isso pro meu escritório e procuro fazer, sim, uma separação amigável, quando não é possível a reconciliação. Mas, sobretudo, Carol, o que é esse tema Mulheres Alfa? É importante que as pessoas entendam e qual é a ideia de eu ter trazido isso a debate entre a gente no bate-papo. É que a gente dá conta, sim, né, das nossas demandas. A mulher tem essa característica de unir a família, tem uma característica de ser multitarefa, ou seja, não tem o que ela não consiga dentro do dia a dia dela atender, né? É um que ficou doente, pede uma consulta, é um outro que precisa que se leve não sei aonde, mais um amiguinho que precisa de carona, e nisso a gente vai desenvolvendo. Mas sobretudo assim, ó, o quanto a gente precisa valorizar e trazer novamente para dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, esse conceito de família, que vem se perdendo muito, né?
E nós estávamos falando, né, Nádia, até com os guris que estão aqui nos bastidores, né, os nossos parceiros aqui.
E os nossos homens alfa.
Uhum. Do quanto a nossa geração é uma geração que dá conta, né? E como a gente nota, né, é isso que tu falou, várias coisas estão se perdendo, uhum, né, uhum. E eu acho que realmente o resgate, ele precisa acontecer.
Precisa, né? Precisa acontecer. Eu sempre digo assim, eu sou cristã, então em primeiro lugar Deus, né, Deus regendo a tua vida, Deus te dando os princípios que tu precisa seguir, mas aquela história assim, a gente sozinho não é ninguém. A gente não realiza nada sozinho.
Sempre falta alguma coisa.
Sempre, né? Falta, né? Então a gente precisa cada vez mais uns dos outros. Essa ideia do afastamento, seja pelas redes sociais, seja por essas relações que vêm se estabelecendo de uma forma, eu vou ficar contigo até onde eu precisar e daqui a pouco eu não te quero mais, porque ali na esquina já tem outro, uhum, que tá me oferecendo algo um pouco melhor, então eu vou com aquele ali. Né? O quanto isso dentro da nossa realidade hoje, pós-pandemia, com crianças 100% digitais, né? Porque também tem essa definição das crianças que nasceram na era digital, hoje estão com seus 12 anos, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente precisa trazer para dentro dessas crianças, para a realidade delas, o quanto esse apoio, esse contar com um e com o outro é necessário, né? Dentro hoje do direito, essas questões de família se perdem e vão muitas vezes se utilizar de medidas protetivas, né? Da Lei Maria da Penha, que hoje também tem sofrido grandes distorções. Quando tu fala na Lei da Maria da Penha para um homem, ele diz: não, nem me fala nisso, doutora, porque eu não posso gritar com ela que ela já registra um boletim de ocorrências contra mim e já me tira de casa. O quanto isso está sendo desvirtuado dentro de um processo, né? Por quê? Porque é uma lei que foi criada exatamente para combater abuso, não um crime, né? E nunca para te ser um instrumento de, ah, eu vou ter uma vantagem, então eu vou tirar o meu parceiro do lar para mim buscar essa vantagem.
Vou fazer um parênteses aqui, né? Porque tem um caso que está sendo muito comentado e quando, querendo ou não, eu acompanho vários podcasts, né? Que é o da Ana Hickman.
Justo.
Né? E num deles, eu não sei se foi uma advogada ou como é que foi, ela comentou, ela disse que nesse caso a Lei Maria da Penha tinha sido utilizada de uma forma para prejudicar outras mulheres que realmente precisam desse suporte,
dessa lei, de fato, dessas medidas que são determinadas, né, para afastamento de uma conduta criminosa, de um criminoso.
Sim.
Né, muitas vezes que a gente verifica em processos. E como isso acaba desvirtuando e trazendo até um sentido assim de deboche, sabe? Por quê? Porque esses tempos eu atendi um caso no escritório bem severo, né, que me deixou muito preocupada e que eu passei as orientações necessárias, mas na semana seguinte eu recebi a pessoa novamente que me contou assim, bah, eu tive vontade de levantar da delegacia e ir embora, porque a pessoa me olhava com deboche, né, com uma conduta errada, achando que eu estava forçando a barra naquilo que eu estava relatando, né? E o quanto isso acaba trazendo finais trágicos que a gente acompanha, né?
Diariamente.
Né? Então, quer dizer assim, como esses institutos que são feitos para preservar vidas, para preservar pessoas, né, para trazer uma qualidade, um conforto numa situação de abuso, são desvirtuados justamente por serem usados de uma forma errada, né? E quanto o profissional, como o profissional do direito tem a responsabilidade de bem orientar as pessoas que vêm procurar algo nesse sentido. Isso é em relação a tudo. Eu acho que essa geração que nós estamos vivendo hoje, ao mesmo tempo que possui inúmeras facilidades, né? Hoje mesmo, um tema de direito. Tu digita ali, vão surgir milhares de artigos, milhares de podcasts, milhares de informações jurídicas sobre aquilo. Mas, ao mesmo tempo, são informações soltas. Né? Não há, às vezes, um estudo, não há, nem do profissional que está, sim, buscando esse tipo de pesquisa, não há um estudo de caso. Né? E é nisso que, na verdade, a gente precisa melhorar. Primeiro, como pessoas que somos, né? E, sobretudo, por querer valorizar a família, por querer valorizar a mulher, por querer valorizar o homem. Né? Sair dessa zona de disputa.
Tu sabe, Nádia, antes nós estávamos falando, eu não sei se tu lembra também que eu comentei em algum dos nossos encontros do Mulheres Reais, porque uma fala de uma amiga minha me soou muito, muito forte, assim, que ela colocou no stories dela, no Instagram. Ela disse: olha, gente, eu gosto de empoderar pessoas. Eu quero que as mulheres cresçam e eu quero que os homens cresçam, né? Não existe, a gente não pode colocar isso como uma guerra, como uma competição. E realmente é o que acontece. Parece que em determinados momentos a mulher, ela acaba querendo diminuir o homem, né? E em função de anos também, de algumas situações, e enfim. Mas muitas coisas acabam se perdendo, e entre elas a família, né?
Exatamente, Carol. E isso é visto muito, né, em consultórios de advocacia, na justiça, disputas que tu, lá pelas tantas. Hoje mesmo eu tenho uma audiência de um processo que começou lá em 2011, né? A gente tá em 2023. Eu fico pensando lá no meio do caminho, o que que tá se disputando mesmo, né? Viram verdadeiras batalhas. E como isso é prejudicial para nós, enquanto sociedade, né? O quanto isso impacta negativamente tanta coisa que poderia ser produtiva. Vamos pegar um casal, por exemplo. Quanto mais o casal ascender profissionalmente, cuidando do seu núcleo, cuidando da sua família, cuidando um do outro, mais sucesso, mais bem-sucedido esse casal vai ser visto. E, da mesma forma, se ele estender a mão para auxiliar outros casais, o quanto isso vai trazer aquela corrente do bem, né? Aquela corrente saudável. Ao invés de tu estimular, bah, realmente, tente separar, não dá mais chance, né? Vai buscar outra pessoa, vai buscar uma outra forma de vida. Não, de tu fazer aquela coisa positiva realmente. Quem sabe, né? Vamos fazer um programa juntos, vamos sentar, vamos conversar, eu te ajudo. De fato, estender a mão ao próximo. Mas é claro que nós temos uma natureza humana, né? Sim. De orgulhosos, de disputas, né? E aí cai nesse viés realmente de uma verdadeira competição, né? Inclusive hoje, com as questões LGBT, que sabe o quanto isso vem impactando negativamente a nossa sociedade.
E tudo virou justamente isso, essa competição. Na nossa, o nosso, um dos nossos encontros, inclusive, a gente falou sobre isso, até do quanto mulheres se tornam perigosas, digamos assim, para outras mulheres dentro do ambiente profissional, ao invés de estender a mão. O próprio grupo Mulheres Reais, quando eu pensei sobre ele, Nadia, foi justamente pelo tanto que eu estava sofrendo ao meu redor, numa fase difícil, ainda estava num problema de saindo de pandemia, de várias coisas, porque teve negócios que não foram afetados, teve negócios que se recuperaram muito rápido, e tem negócios que até hoje estão se reorganizando, né? Então, assim, no meu entendimento, principalmente dentro desse período, muitos negócios de mulheres, principalmente, foram afetados sem ter ajuda, né? Então, mas o quanto isso ainda, muitas vezes, a própria mulher, ela faz contra, né?
Tem um preconceito que vem, né? Na verdade, esse preconceito vem lá da nossa base de criação, lá das nossas avós, né? Da geração delas, lá dos anos 50, 60, né? 40.
E, ô Nadi, e agora falando de mulheres alfa, e falando mesmo desses embates, assim, ó, mulheres alfa têm a tendência de querer diminuir, derrubar, não sei bem qual é a palavra, outra mulher alfa?
Olha, Carol, sempre terá, né? Na Sim. verdade, sempre vai ter quem queira ascender às custas de outra pessoa, né? Isso é da natureza humana. Mas não é essa a ideia, né? A ideia de uma mulher que seja inspiradora, que busque se profissionalizar, mas ao mesmo tempo no sentido de engajar a sua equipe, de inspirar outras mulheres, né? Na verdade, é pro bem, né? Tu vê e tu analisar algumas mulheres, eu, por exemplo, tenho algumas que eu admiro e que se enquadram nesse conceito, né? Eu não gosto de generalizar nada, mas existem pessoas que realmente te inspiram, né? Eu tenho uma ministra, Nancy Endrig, que é uma pessoa inspiradora. Eu acompanho as mulheres que hoje estão nos maiores cargos do judiciário e para mim são mulheres inspiradoras, porque eu sempre fico pensando a história por trás dessa mulher.
Dessa, né? Ascensão.
Dessa, né? Ascensão. O quanto, né, ela precisou se impor dentro de uma sociedade que o viés sempre foi do machismo, né? E isso não é culpa de ninguém, isso vem da nossa...
É cultural, né?
Da nossa cultura, sobretudo aqui, né, no Rio Grande do Sul. E a gente vê muitas mulheres em altos cargos que são gaúchas, né? E outros exemplos também. Então, essa inspiração, tu inspirar alguém, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Tu ser inspiração para alguém. E ser inspiração no seguinte sentido: não porque passou por cima de um ou passou por cima de outro, mas sim porque tu fez como tu fizeste. Fez do limão uma limonada. Tava ruim, tava ácido, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer isso a meu favor. Né? Eu vou criar um grupo, eu vou buscar outras parcerias, eu vou me direcionar para um outro futuro, uma outra pegada, né? Vou ter uma outra profissão, vou agregar e vou trazer com isso um monte de gente comigo, que é justamente a tua ideia do Mulheres Reais, né? Eu não vou sozinha.
Exatamente.
Eu vou trazer um monte de gente comigo e essas pessoas vão inspirar umas às outras, e é o que acontece hoje em dia. Nós moramos numa cidade pequena, que é Sapiranga, e o quanto o nosso grupo vem crescendo e vem pela admiração de uma profissional para outra.
Uhum.
E dentro do nosso grupo, que é o que a gente pode ter propriedade para falar, nós temos todos os segmentos. Tu já te deu conta disso?
Todos
os segmentos. Se a gente quisesse, assim, vamos formar uma comunidade autossuficiente.
Uhum, já daria.
Já daria, a gente sobreviveria a uma pandemia, por exemplo. Uhum. Né? Que não aconteça, mas
sim,
vamos pensar assim. Então, quer dizer, isso é o conceito de mulher alfa. De tu buscar a tua ascensão profissional, de tu não deixar a tua família de lado, tu não deixar de estar com a tua família, por mais difícil que seja, mas tu buscar dar qualidade para aquele relacionamento, admirar o teu parceiro, teu companheiro que tá contigo, né? De um poder estimular e admirar o outro. Então, tu trazer isso para dentro do teu relacionamento, para dentro da tua família, ao invés de entrar numa relação competitiva, de uma relação de que, eu sou melhor do que tu, eu vou ficar melhor do que tu, eu corro mais do que tu, eu trabalho mais do que tu. Não! Sabe? Quando a gente coloca esse olhar de unir, de agregar, a gente só ganha. A gente nunca perde.
É verdade. É a intenção, né? A intenção de realmente fazer acontecer.
Exatamente.
Né? E no meio do caminho a gente vai tendo os percalços, vai tentando se ajustar, vai acontecendo, né? Agora, quando tem o viés da competição maior do que qualquer coisa, fica difícil, né, Nádia?
Fica muito difícil. E para quem trabalha em grandes empresas e vive isso no seu dia a dia, sabe o quanto se sente à mercê de ataques, né, de uma conduta muitas vezes discriminatória, de tu não ter voz, de tu ter que buscar até uma profissional da psicologia para poder sair daquele momento ruim, de tu não ter um suporte, muitas vezes, do teu superior hierárquico, né, vamos dizer, dentro de uma grande empresa, de tu poder buscar isso. Isso também acaba em escritórios de advocacia, resultam em ações buscando ressarcimento, indenizações. Eu me recordo que uma das primeiras audiências que eu assisti em Porto Alegre, eu cursei a PUC, me formei pela PUC, então era comum eu ir cedo da tarde, né, depois do meu estágio, para Porto Alegre, e aí eu ia para o Tribunal de Justiça, e eu ia para a Justiça do Trabalho para justamente assistir às audiências, participar. E uma das audiências que mais me chocou era de uma bancária, onde ela sofria verdadeiros absurdos dentro do ambiente de trabalho dela, no sentido da competição, né? E da discriminação, de dizer assim, ah, que pena, fulana não alcançou a meta. Ah, que pena, todos conseguiram o objetivo, mas a fulana não. E isso colocado para toda a equipe. Hoje isso é eminentemente proibido, né? Ações com repercussões de indenização altas, justamente para coibir esse tipo de atitude dentro de um ambiente.
Não, isso é péssimo. Comigo aconteceu uma vez, porque eu era bancária, né? Socorro, Deus! Mas aconteceu, eu ia sair de férias, aí era assim, eu pegava uns diazinhos do mês, e aí eu ficava até o outro mês de férias. No primeiro dia que eu estava retornando, já tinha uma reunião em Porto Alegre, que era do grupo todo e não sei o que, de metas e tal. Bem grande, para todo mundo ver o meu nome lá no, quase no último. Não era o último, mas era o penúltimo das metas. E assim, ó, chamaram a minha atenção e eu sou... Nossa, eu já sou assim, né?
Já faca na bota.
Faca na bota, né? Já me subiu, né? E aí eu já larguei lá de trás. Eu estava em férias. E aí eles replicaram e falaram, deveria ter feito tudo antes. Em 3 dias, a meta do mês todo, eu deveria ter feito tudo antes. E aí me calei, né? E logo depois eu saí também, porque assim, esses absurdos aí que...
Esses que fizeram tu mudar de profissão.
Esses foram os que eu já tinha inclinação. Depois daquilo ali eu pensei, nossa... Antes que eu perca o meu réu primário.
E isso também é algo que é bacana da gente trazer nesse nosso bate-papo. Como a gente consegue se reinventar.
Verdade.
Né? Tu imagina assim, ah, tu tem... Eu falei esses tempos, eu fui visitar algumas empresas e eu acabei vindo com roupa de uma, bolsa de outra. Daí eu até falei para as minhas colegas de trabalho no escritório. Eu cheguei, né, cheia de sacola, de... Olha, se eu não tiver sucesso na advocacia, eu vou virar sacoleira. Sabe? Porque assim, sempre existe um plano B.
Sempre existe um
plano
B.
Sempre existe. Tu não precisa ficar fazendo algo que te coloque pra baixo, que repercute em toda a tua vida, na tua saúde. Esses tempos tu também colocaste no teu Instagram como a gente precisa ter saúde espiritual, saúde física, saúde
mental,
né? E se valer dos profissionais habilitados para isso, para que tu tenha de fato uma constância em tudo que tu te propõe.
Uh-huh.
E isso é algo que a gente também precisa incentivar umas às outras. E acaba evitando uma gama de problemas.
Eu lembro quando eu tava na finaleira do banco ali, eu fico doente quando eu tô fazendo alguma coisa aqui, mas eu fico doente assim, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, eu vou assim definhando, esperando a morte chegar, né? Porque eu tô fazendo uma coisa contrariada. E aí eu comecei, não conseguia trabalhar, várias coisas assim, e aí eu fui refletindo, só que tu tem que ter aquela coragem assim pra dar o próximo passo, né? Pra entender quem
com
tu é.
Com certeza, bate uma insegurança.
Muito. E como a gente vê pessoas que em função dessa... Eu acho, eu acredito, até uma falsa segurança. Uhum. Porque às vezes tu tá ali numa coisa, ah, tu tem o teu salário, tem isso, aquilo, outro. Gente, tu não vive. Tu sobrevive,
exatamente.
Tu tá passando pela tua vida. Uhum. E não é raro a gente ver, assim, mulheres alfa que querem dar conta de tudo, querem fazer todas as coisas, têm a preocupação com a família de se manter em algo que já não faz mais sentido.
Não faz mais sentido, é. E como precisa ter esse link, né? Esse botão, por quê? Porque se tu deu certo nesse segmento, uhum, tu vai dar certo no outro. O que vale é a tua dedicação, é o teu estudo, é o teu esforço para chegar onde tu chegou. E se tu fez uma vez, tu vai fazer sempre. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que viver sob a ditadura de medo.
Verdade.
Sabe? A gente tem que saber que sim, que a gente consegue dar a virada, que a gente consegue apoio, que hoje nós precisamos usar os instrumentos que nós temos para esse fim, né? Por agregar, por estender a mão, por se abraçar como comunidade. E como isso traz resultados positivos para todos. A gente vê no nosso grupo mesmo.
Verdade.
Quantos negócios são feitos ali naquele núcleo?
E quantas ali não estavam mais conseguindo ficar onde estavam e estão trilhando jornadas incríveis, né?
E o quanto nós, enquanto pessoas, mulheres, homens, enfim, o problema que é pro outro, que o outro traz como um problema seu, tu já vê com um outro aspecto, com outro olhar, e tu diz, não, quem sabe tu faz dessa forma.
Uhum.
E muda tudo! Muda tudo, muda a forma da pessoa se posicionar, muda a forma da pessoa se vestir, muda a forma de falar, cria coragem para te estar em determinados lugares que vão fazer diferença. Então, quer dizer, se a gente trouxer isso para nossa sociedade, tudo vai prosperar, tudo vai melhorar. Vão sempre ter situações, né, difíceis, que são do ser humano, em termos de competição, de disputa, de crescimento de um, de inveja do outro. Sim, vamos ter. Mas a gente vai se apoiar justamente naqueles que conseguem nos dar o suporte que a gente precisa. É aquela história. Fecha aquela porta ali e abre outra. Tu não precisa estar naquele lugar se aquilo já não te identifica, se aquilo já não te faz bem, né? Então, quer dizer, quanto mais a gente conseguir prosperar nesse sentido, melhor nós seremos.
E uma coisa que eu acho bem, assim, importante, que a gente vai, eu acho que, entendendo, eu, por exemplo, fui entendendo ao longo da vida, o quanto essas questões de sucesso, de realização, ela não está conectada com a quantidade de dinheiro que tu tem.
Justamente, Carol.
E a pessoa, ela, muitas vezes, ela tem esse entendimento.
Exato.
E aí fica cada vez mais difícil de tu ter a vida que tu queria ter.
Exato.
E talvez a vida que tu quisesse ter era estar na praia tomando uma água de coco, vendendo um sanduichinho.
Uhum.
E que seria um baita sucesso.
Sim. Basta que tu deixe alguns paradigmas, né?
Uhum.
Sucesso é a jornada.
Sucesso
e a jornada,
é jornada.
E a jornada que tu te propõe a trilhar, tu tem que buscar, sim, te especializar, tu tem que buscar o teu diferencial dentro daquilo que tu faz, tu tem que buscar as tuas parcerias, né? Ter uma rede de apoio que venha a te auxiliar naquilo que tu precisa e vai dar conta, vai conseguir, né? Eu tenho dois filhos, eu tenho uma menina de 10 anos e eu tenho um menino de 6 anos. E é muito bacana, assim, o que eu vivo com eles todos os dias. Eu costumo dizer que depois do escritório eu sou Uber, né? Porque daí eu tô fazendo as viagens que eu preciso fazer para levar um no curso, para levar o outro no outro. E assim eu vou trazendo os colegas e vou me colocando à disposição também de uma mãe e de outra. E por vezes eu também me beneficio da parceria ali. Mas é muito bacana tu viver isso. Esses tempos a minha mãe, que é uma pessoa prática, assim, ela é aquela vó super participativa, mas ao mesmo tempo aquela pegada prática. Minha filha, não te desgasta, contrata o Motopique.
Ai, super libriana, super intensa.
Super libriana, ela é libriana nata. Contrata uma Motopique, não vai estar te desgastando indo lá buscar, levar, tu não consegue nem almoçar direito, eles te enlouquecem na hora do almoço. Eu digo, mãe, olha o que eu vou perder. É isso que eu quero viver, né? É difícil, é cansativo, às vezes parece que tu voltou da guerra, no final do dia parece que tu voltou da guerra. Mas é isso que eu quero viver, eu quero participar da vida dessas crianças justamente pra dizer, ó, aqui tem o meu DNA, aqui tem a minha característica, aqui tem a minha qualidade. E esses tempos foi muito bacana que a psicóloga da minha filha, porque a minha filha tá com 10, a Sofia, mas ela já tá com corpão,
uhum,
ela já tá... É uma criança de 10 com um corpo de pré-adolescente.
Uhum.
Então tá, vamos pro psicólogo, filha. Até porque a relação filha-mulher com mãe, né?
É uma guerra, né?
Só com fé em Deus. E nos profissionais que vêm nos dar esse suporte. Mas então, me manda, a psicóloga da Sofia me manda uma frase que ela colocou e que era algo que eu disse. E que dizia assim: você nunca está sozinho se está com um bom livro. E eu disse: olha só, que bacana, eu disse, olha o link, né? Porque ela já é uma menina que gosta de ler, ela é uma menina que se vai para algum lugar, ela quer ir numa biblioteca, ela quer ir numa livraria. Então eu digo assim, é a característica, é o sentido que eu tô dando pra ela, né? E é nesse período aí, ali 15 minutos no almoço, uma loucura, a casa um caos, parece que houve uma explosão. E aí, vamos mãe. Faz parte, é a minha escolha, eu escolhi ter filhos, e eu escolhi ser mãe. E eu escolhi ser profissional, e eu escolhi ser advogada, e eu vou dar conta de tudo isso, né? E vou dar conta como? Me esforçando, crendo na minha família, crendo na vitória da minha profissão, né? Me aperfeiçoando para fazer as coisas de uma maneira mais prática, mas ao mesmo tempo com a minha participação, com o meu dedo, como se diz. Quantas vezes tu já me viu também na academia com eles? Eles lá, destruindo a academia da Carol. Subindo num lugar, subindo no outro.
Criança é vida, gente.
Exato.
Tem que ter criança em academia também.
E tipo assim, as academias hoje já estão vendo essa necessidade, né? Já estão criando ali espaços para receber as crianças também. Para que justamente a gente não deixe nenhum ponto sem cobertura. Tu precisa malhar.
Tem que
ser.
É uma realidade.
É uma realidade. Eu quero viver até os 100 anos. A minha avó viveu até os 96. Então eu sei que eu posso chegar pelo menos aos 100. E eu falo isso para as crianças. Eu digo: a mamãe vai viver até os 100 anos. E vai viver ali, ó. Bem retinha, bem magrinha, bem bonitinha. E eles dão risada. Eles acham o máximo isso. Então a gente não pode descuidar da saúde, né?
Não dá pra descuidar da saúde.
E é isso, Carol. É a vida real e quem falar comigo sabe que eu tenho essa energia e
é
que
verdade.
Eu gosto de receber todo mundo com um sorriso, encorajar as pessoas, porque tu senta no escritório de advocacia, com certeza tu tem um problema pra resolver.
Não é? Tu não tá indo ali fazer uma visita com...
E geralmente não é um problema fácil. De fácil solução.
E se o profissional ainda chegar ali e não fizer um acolhimento, como isso é ruim, né?
É péssimo.
De um modo geral, né?
De um modo geral, tu não ter acolhimento. Né? Após pandemia, isso mais real está. Em todos os segmentos, em todas as áreas. Eu acho que hoje em dia os profissionais, eles se destacam justamente pelo carinho, pela atenção.
Tu pode ser a pessoa mais técnica, competente que tiver, mas se tu não tiver acolhimento,
essa
interpessoalidade,
empatia,
tu não vai conseguir ser bem sucedido.
Não vai.
Porque as pessoas procuram isso, né?
Com certeza. Hoje eu gosto de dizer assim, ó, tu vai comprar uma roupa. Se a pessoa não vem te atender com um sorriso no rosto... proativa, no sentido de oferecer uma coisa e outra, às vezes tu chega na loja e tu nem sabe o que tu quer. Eu quero comprar.
Tu tá ali querendo só dar uma gastada porque tu teve um dia ruim.
Ai, eu tô estressada, eu quero comprar. O que tu quer comprar? Não sei. Me oferece alguma coisa. Então, é importante. É muito importante a gente ter esse olhar de amor pro próximo, né? Por mais que isso às vezes seja um desafio, é desafiador na nossa família, né? Os maiores conflitos surgem ali. E é desafiador, mas muda tudo. Muda tudo e nos muda como sociedade também, né? Aquela história, eu quero crescer, mas eu quero que todos cresçam. Não vai ter graça se eu estiver lá em cima e eu ver um monte de gente lá embaixo. Até pode ter para algumas pessoas,
sim,
né? Mas não é para mim. Acredito que não seja para ti.
Não.
Acredito que não seja para nenhuma das mulheres que hoje a gente faz parte do grupo e que a gente busca outras pessoas também com essa mesma sintonia, com essa mesma energia. E eu penso que é isso que muda tudo.
Eu também, Nadi. Gente, o papo tá maravilhoso. E eu garanto pra vocês que vocês iam adorar ficar conversando horas e horas com a Nadi. Eu quero te agradecer pela parceria de sempre. É muito engraçado. Essa história eu vou contar antes de finalizar. Eu e a Nadi, a gente estudou 6 meses juntas na Fevale, no segundo grau. Eu tinha saído do primeiro grau aqui de Sapiranga. Eu adorava a minha escola. E aí, pro segundo grau, eu acabei indo pra Fevale. E pra mim foi um universo que, naquele momento, eu não consegui me adaptar. Né? Então, eu fiquei 6 meses. Mas nós tínhamos o nosso grupinho ali, que era a Nadi, a Roberta. Aí tinha mais alguém junto ali. Mas eu lembro de nós três, assim. E aí, depois que eu saí daquele meio ano, né? Nunca mais, gente. Nós estamos falando de 1995, eu acho que era.
95.
É. E aí, um belo dia, deve fazer o quê? Uns 3 anos, mais ou menos.
Vai fazer. Uns 4 anos.
É, uns 4 anos. Gente, isso é muito louco pra ver como o universo ele aproxima e quem marca a vida da gente, a gente lembra de alguma maneira. Eu vi uma mulher saindo da minha academia, mas eu só vi assim, tipo, a caminhada e já saindo na porta. E eu assim, que estranho. Parece que é uma colega minha que eu tive lá na Fevalha, na Diesca. Que aí, claro, né, gente, não tem como esquecer esse nome, né? Aí eu fui olhar nas inscrições na Diesca, eu digo, gente... Como o mundo, ele dá as suas voltas,
sim,
né?
Não, e é sobre isso.
Uhum.
Na verdade, o mundo te traz para o mesmo núcleo. Quando tu vê, tu já tá participando ali e vendo pessoas que tu não via há muitos anos. E a sensação realmente de que vibra na tua frequência.
Vibra,
né?
Na frequência.
Tá, tu imagina numa cidade, tudo bem, é uma cidade pequena, mas tem milhares de academias. Eu procurei justamente a academia da Carol sem saber que era da Carol.
Uhum.
E estou lá até hoje. Porque, tipo assim, não, agora eu tô na academia da Carol, né? Já fiz aquele remember, né? Dos nossos meio farroupilha na Fevale.
Meu Deus do céu, é verdade.
E foi um tempo muito bacana, muito, muito divertido. Bom. E é sobre isso. E hoje a gente tá nesse grupo juntas também, porque tu me convidaste. E estamos aí acompanhando uma o crescimento da outra e também querendo inspirar todas as mulheres que, como nós, têm suas demandas, têm seus dias de chuva, têm seus momentos difíceis. Então, aquela história de um problema dividido é um meio problema e logo ali tu já vê a solução
já.
E já vê a saída.
Verdade.
Carol, muito obrigada pelo teu convite.
Que isso?
Eu espero estar sempre contribuindo de uma forma positiva pro grupo, pro programa, pro que tu precisares, né? Hoje foi mais assim um bate-papo geral, mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento de direito que queira aprofundar, estou às ordens. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui.
Ai, que isso, eu é que agradeço. E nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo episódio, mais um convidado incrível, com muita inspiração, né? Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito os cortes desse podcast, porque vale muito a pena. Gente, agradecendo demais. Amigo, a única internet que gera conexões reais, porque eu gosto de conexões, gente. Então, pra estar comigo, tem que ser amigo. On Concept Hair Spa de Sapiranga e os nossos vários apoiadores aqui do nosso podcast. Um beijo e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.